Bom dia!
Boa tarde!
Boa noite!
Independente do horário que você esteja ouvindo,
entre!
Fique à vontade!
Você é de casa!
Eu sou Loiane Marques!
Eu sou Johnny Sacramento!
E esse é o podcast
A Casa Resiste!
Resistindo e ensaiados!
Pois é, né? Bem ensaiadinhos!
É, me lembrou o jogral que eu fazia na escola!
O que é jogral, Loiane?
Jogral é um... Você já assistiu o filme Paizão?
Do Adam Sandler.
É.
Sim.
Tem uma parte que ele faz uma apresentação do Abraham Lincoln.
Sei.
Então, aquilo ali. Só que lá tá mais ambientado, né? Eles vestidinhos, mas jogaram mais ou menos aquilo. A professora vai ditando, aí eles vão falando as frases. E a gente ficou muito ensaiado, né?
Que bacana.
Oh, gracinha.
Você sabe que o número 4 é um número muito importante, né? Não sei se cabalístico, mas algumas bandas bem significativas do rock and roll mundial deu título do álbum de número 4 com o nome 4.
Ah, é?
Sim, ó. Tem o Black Sabbath, o Led Zeppelin.
O Los Hermanos no Brasil, amados.
Los Hermanos que vai fazer, eles vão fazer uma turnê aí em 2019, né?
É, a turnê enchendo os bolsos, não.
turnê bolso cheio, né?
As más línguas dizem isso, mas não. Eu acredito que eles são músicos, eles querem ter contato com os fãs. É a banda mais amada do Brasil e do mundo.
Do Brasil e do mundo.
É,
né? É verdade. Não é todo mundo que tem um Beatles gravando sua música, né?
Verdade, ele gravando a Júlia.
Pois é, o George Harrison. Depois ele morreu, mas... Não, brincadeira. É, o George Harrison, cara, gravou Ana Júlia. Ana Júlia, que eu não sei direito se foi em 99 ou 2000, quando foi lançado, eu lembro que eu tava no carnaval. Por um acaso, eu estava vendendo cerveja com meu pai no carnaval de Salvador. E eu lembro que todos os trio elétricos que passavam tocavam Ana Júlia e faziam a baianada pro lado do chão.
Saturou,
ao som de Ana Júlia.
Saturou, Los Hermanos. Eles nem tocavam mais de tão saturado que ficou.
É verdade. Eles queriam passar pra frente, né? Tocar outra coisa, tirar esse estigma de que Los Hermanos era só Ana Júlia. Isso tem algumas coisas até interessantes. Tem uma entrevista com o Amarante. O jornalista pergunta, né? Por que eles sempre tocavam na Júlia? Porque sempre o público pedia algo assim. Ele dá uma tirada no cara.
É um clássico da internet.
É, não, porque nem sempre.
Sempre volta. E sempre volta. Você já percebeu que sempre volta na sua timeline?
Não, porque nem sempre.
Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda você ser sempre lembrado assim por Ana Júlia?
Não, porque nem sempre.
Porque sempre quando tem Ana Júlia, tem referência Los Hermanos, Ana Júlia.
Hã?
Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos.
É uma música nossa, né? Por isso tem a relação. Você queria saber o que mesmo?
Não, essa coisa, se incomoda vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia?
Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar Ana Júlia, você vai ver.
Mas sempre a galera pede.
Não.
Não pede?
Não. Você não foi ao show do Los Hermanos?
Não.
Ah. E esse sempre vem da onde?
Não, que eu li.
Ah.
Não, pelo jeito incomoda.
Não, o que incomoda é um jornalismo... como é que eu vou dizer? Preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. Ah, incomoda. É o jornalismo baseado na polêmica, sabe?
Los Hermanos é fantástico. Eu sou muito fã. Show deles, eu estava linda e maravilhosa, chorando que nem uma doida.
O show de despedida. O show de despedida, né?
O show.
O último show em Brasília.
Show em Brasília.
Eu lembro você chorando, eu lembro.
E as pessoas enlouquecidas. Mas o Los Hermanos, ele tem uma... Como eu posso falar? É porque eu tô emocionada. Não, não é porque eu tô emocionada.
Tá
mas
emocionada,
é
porque... mas vai pro show, né?
Poxa, tá caro. Tu viu quanto tá?
Não, ainda
tá
não.
Tá salgado isso aí, ó. As más línguas estão corretas nesse sentido, porque eles vão encher os bolsos com isso.
Nada melhor do que juntar o útil ao agradável, né? Fazer uma turnê bacana e ganhar uma grana. Pra quem melhor?
É, de certa forma é verdade. Mas eles têm um poder de renovação de público que é só de que banda que é muito boa,
ah,
né?
Ah, com certeza. Eu tava acompanhando o último show de volta, assim, esses shows que eles estão fazendo. Depois do hiato, né? Aí o último que eles fizeram, eu acompanhei um dos shows pela Multishow. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o Marcelo Camelo perguntou pro público quem estava indo pela primeira vez. E, cara, uma banda de 10 anos de atividade, 5 anos de hiato, vê um público, tipo, 95% das pessoas... Não, 95% não, 85% das pessoas levantando as mãos e falando que estavam ali pela primeira vez. Cara, isso é muito significativo pra uma banda que tá parada, né?
E é verdade isso. E como eu fico também curiosa como eles adquiriram esse amor. Porque a gente é fã veterano. Tem muita gente que é fã veterano como a gente. Tem gente que não gosta do Los Hermanos, ok. Acha uma banda chata, né? Enfim.
Mas é normal. É normal. Toda banda que tem uma grande representatividade na música tem o Me Ame ou Me Odeie.
E eu acho interessante que eles têm o mesmo amor que os fãs veteranos têm, né? Todos eles têm uma adoração com a banda. É, assim, muito impressionante você ver nos shows como eles reagem, choram também. É interessante, né?
Sim, é muito legal. Coisa de fã, né? Depois a gente percebe o tanto que estávamos fazendo papel de ridículo.
Como? Oh, gente, mas é porque Los Hermanos marcou muito a vida de muita gente aí.
Ah, é uma banda muito boa, não é por acaso que, né?
Já vi muito casal. Falando que foram. Houve Los Hermanos na história e juntou relação.
Assim, uma grande banda de amor aí.
Mas é porque as letras são maravilhosas, né?
É, sim, é muito bom. Eu acho que quem não concorda muito com isso na época deveria ser o Chorão, né? A primeira oportunidade que ele teve, ele sentou o murro no camelo.
Mas eu não lembro bem por que eles brigaram.
Ah, também não lembro, não, mas eu lembro que rolou um soco aí. O Chorão do Charlie Brown deu um murro na cara do Marcelo Camelo.
Poxa, o business ficou estremecido por causa disso.
É, né? A galera gosta de dar uma piada, né? Eu lembro de um... Porque também teve um episódio do Los Hermanos no João Gordo, que o Camelo, o Amarante, falou que não gostava de Ramones. Você lembra disso? E o João Gordo, sai do meu programa, sai do meu programa.
Gente, foi mesmo.
Pois é.
Foi mesmo. E foi por quê? Foi porque eles falaram que não gostava de Los Hermanos.
Foi, eles falaram que não gostava de Ramones. Acho que foi o Camelo, falou assim, não, cara, eu não curto muito Ramones, o João Gordo, sai do meu programa.
Ô, gente, a intolerância.
Aí ficou daquela coisa meio brincadeira, mas foi uma tiração, né? Aí logo depois o Dado Dolabella foi lá e levou uma machadinha pra mostrar pro João Gordo que manda, né?
Caramba. O mundo do rock e suas peripécias, né?
Essa galera é muito doida. Então, eu sou um cara assim que eu acompanho mesmo o trabalho do Los Hermanos, gosto do que os integrantes vieram a fazer depois do hiato da banda, né? Eu gosto muito do trabalho do Amarante, principalmente. Indiquei no podcast de número 2 que nós falamos sobre música, o álbum do Amarante, que é o Cavalo.
Sim.
É, vocês aí que não escutaram os 3 últimos podcasts, acompanha. Tá.
É, todas as redes sociais. Todos os episódios eles estão nos streams, né? Se você procurar, você pode ouvir todos eles em Spotify, iTunes.
Tem o Castbox, que é uma plataforma só para podcast, um monte de podcast legal.
É verdade, muito conteúdo, né? Interessante.
E a gente tá também, temos um canal no YouTube, né? Pra quem gosta de ouvir música e ouvir coisas no YouTube, tá lá, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Tem Instagram, página no Facebook. Tá bem facinho de achar, Casa Resiste. Se quiser escrever pra gente, mandar e-mail. A gente recebeu algumas pautas, né? A gente tá super feliz com a participação dos ouvintes, dos amigos. Valeu, é muito importante pra gente.
A nossa hora do jabá.
É a hora do jabá. E é isso, né? Tamo aí, firme e forte, pronto pra...
Firme e forte. Mas voltando ao que você tava falando, sobre Los Hermanos, eu já fiquei mais apegada pro álbum do Camelo.
Sim.
Eu gostei do Soul. Nós,
o Soul,
né?
É o primeiro,
aquela,
né?
Acho que
é o primeiro, aí depois tem outro. Sim.
Ah, é o Toque Dela.
O Toque Dela, que é o segundo do...
O Toque Dela, que veio com a banda que eu amo, Earthmode.
Earthmode,
nossa,
né?
Nossa, que banda fantástica. Gente, escutem Earthmode. Que banda linda.
Aí, continuando pra o pessoal escutar, né? No terceiro episódio do nosso podcast, o começo é a trilha do Earthmode. Aquela musiquinha do terceiro episódio ali é Earthmode.
Eles são virtuosos demais, gente. O Camelo não teria melhor companhia do que o Earthmode. É muito bonito.
A gente gosta muito de banda, né? Banda é muito bom.
É verdade. Eu, particularmente, tenho paixão por banda. Já tatuei banda. nas minhas costas aqui, de tão devotada que eu sou por elas, porque eu queria uma marca na minha, no meu corpo, desse amor que eu tenho. E tatuagem é a melhor forma de expressão individual e de marcar seu corpo com o que você gosta.
Bem-vindos ao nosso tema principal. Gostei dessa forma de puxar o tema, hein? Nossa senhora! Tatuagem, é isso aí.
O tema, a gente decidiu falar desse tema porque a tatuagem, ela permeia a vida de todos, da humanidade. É uma arte contemporânea e ao mesmo tempo antiga. A gente data, existem registros de tatuagem desde 3.300 anos antes de Cristo, olha só.
Caramba, hein?
É, os cientistas descobriram um fóssil, apelidaram ele de Ötzi. Esse fóssil tinha tatuagens feitas de corte com carvão que friccionava.
Quanto,
né,
tempo antes de Cristo?
3.300 antes de Cristo.
Nossa, muito tempo, hein?
Pois é, a tatuagem é uma arte muito antiga. E essas tatuagens eram rústicas, né, rudimentares, e eram feitas para uma espécie, é como se fosse uma espécie de alívio de dor. Acreditava-se que eles faziam essas tatuagens para isso.
Uhum.
E posteriormente, e foi no Egito, né? Uma múmia egípcia que tinha.
É o berço da civilização, né? Egito, né? É. Onde tudo começou.
E a tatuagem vem dali, né? De acordo com esses registros. Mas no ano de 2000 a.C. ainda,
uhum,
encontraram também múmias, mulheres que também tinham essas mesmas marcas, e acreditavam que elas faziam rituais fúnebres, dançando com esses símbolos. E mais posteriormente, mais tarde, encontraram essas múmias egípcias, mulheres também, com registro de tatuagens para a deusa Bis, que é uma deusa da fertilidade e de proteção a lares.
Que bacana, hein?
É uma história antiga. E a tatuagem começou a ser estudada ali, os primeiros registros. Esse primeiro fóssil que eu citei, o Ötzi, ele foi contado em 91 pelos cientistas, né? Mas tem registros também de romanos, né? Do período romano ali, que apesar deles terem um culto ao corpo, falarem que o corpo é um templo.
Um templo,
né? Uhum. Eles posteriormente aderiram também à tatuagem. Os guerreiros usavam insígnias, né? Tatuavam as insígnias, e isso era sinônimo de respeito.
Os romanos, eles tatuavam cruzes, né? Eram os romanos que faziam?
Não. As cruzes datavam nas cruzadas.
Nas cruzadas.
Nas cruzadas, os soldados de Jerusalém, eles tatuavam cruzes para que quando eles morressem, eles fossem enterrados como cristãos.
Ah.
Então foi datado por ali entre o século XI e XII, né, que foi a época das cruzadas.
Sim.
Os romanos, eles faziam símbolos de castas, de certa forma, assim, castas de guerreiros. E isso trazia respeito para eles dentro da civilização ali romana.
Sim.
E lá no período romano, os médicos, que eram que faziam essas tatuagens, eles descobriram técnicas muito boas, tanto de tatuagem quanto de remoção. E ali já começou a se desenvolver as técnicas mais variadas de tatuagem, né? Porque a gente, nessa época, foram desenvolvidas muitas, muitas formas rudimentares, e foi evoluindo à medida que as civilizações
uhum,
foram passando com o tempo, né? A gente tem registro também de tatuagens japonesas. No,
as famosas no Japão. Máfias da máfia Yakuza.
É, mais recente. Mas a tatuagem no Japão, ela começou no século V ali.
Uhum.
Pra marcar ladrões, pra estética mesmo. E as tatuagens japonesas são únicas. Você nota.
São bem, as cores bem vivas, né?
A Yakuza ela tem um método que é denominado Tebori, que é uma técnica mais rudimentar. Gente, pra quem não sabe, a Yakuza é uma máfia japonesa que é muito famosa, né?
Sim, tem filmes e jogos. Mas a pergunta é que não quer calar: a tatuagem que você tem é do Los Hermanos?
Não. Eu gostaria, eu vou fazendo Los Hermanos,
olha,
mas
aí
é do Pennywise.
Pennywise. Falando
de hardcore. Você. É, eu era from hell.
Mas você tava falando dessa questão no Japão, Yakuza?
É.
Você tava falando dessa questão. No Japão, então, eles marcavam os bandidos com tatuagem.
É, isso começou no século V.
Talvez venha daí, né? Um pouco dessa coisa do preconceito com a tatuagem, né?
É, inclusive no Japão, em 1870, a tatuagem foi proibida, né? E isso instigou a curiosidade, né? Eles desenvolveram, e nessa época, nesse período, eles desenvolveram técnicas fantásticas, que é a. Essas que a Yakuza hoje tem, e todo mundo sabe, né? Que as tatuagens japonesas são bem. Você bate o olho, você sabe que é carpas, é flor de lótus, enfim. Os japoneses são muito avançados, né? Nesse sentido, enfim. O que você me perguntou, que eu até me perdi aqui.
Não, eu tinha falado disso mesmo, do Japão, né? Dessa coisa da marginalização. Talvez tenha vindo um pouco de lá, né?
Sim.
Porque tatuagem é uma coisa que, assim, é tão normal, né? Hoje em dia, você encontra tatuagem em tudo, né? Assim, em todos os lugares, em todos os patamares sociais, assim. Tem tatuagem, as pessoas hoje em dia tá muito tranquilo, mas eu lembro que isso há, sei lá, 15 anos atrás, uma pessoa tatuada era algo meio subversivo, né? Bem marginalizado. Eu lembro que, tipo, falar assim, ah, vou fazer uma tatuagem. Não, você tem que ter 18 anos e tem que ter a certeza do que você quer fazer, porque é pra toda a vida. E eu sempre me questionei, né? Que toda vida é essa, né? Porque, sei lá, a vida a gente não sabe quando vai acabar. Porque, assim, pra mim, particularmente, eu gosto muito de tatuagem. Eu não sou tatuador, né? Pra quem não conhece a gente no particular, eu não sou tatuador, mas tenho tatuadores na família. Meu irmão é tatuador.
É, eu também tenho uma prima tatuadora.
Tem uma prima tatuadora, que é bem legal, uma mulher tatuadora, né?
Bacana.
E, assim, eu particularmente, eu gosto da arte, né? Tanto que eu não sei nem falar o certo quando, porque a tatuagem sempre foi algo relacionado a uma relação tribal, uma relação de marcar o corpo por causa de alguma situação de simbologia, né?
Isso.
Mas depois de algum certo tempo virou arte, virou dinheiro, virou reality shows de TV, virou, sabe, tudo isso, então.
Mas eu acho que eu acredito que essa estética de embelezar o corpo, ela veio desenvolvendo junto com as civilizações.
Sim.
E as técnicas foram sendo desenvolvidas cada vez mais modernas. Quando, em 1891, o Samuel Rayleigh, ele patenteou a máquina moderna de tatuagem hoje, né? E isso facilitou bastante o desenvolvimento da tatuagem para o dia atual, né?
É bacana.
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava.
A tatuagem, eu acredito que essa questão que você falou a respeito de preconceito, ela também permeia uma questão religiosa.
Religiosa, né? Dessa coisa do tempo também, né? Como você já tinha falado, né? Do corpo ser um templo.
Os romanos,
de não sofrer uma mudança e tal.
E a gente deriva, eu acredito que a nossa religião deriva, né? Das religiões romanas,
sim,
né?
Sim.
Então eu acho que tem uma relação aí. E inclusive eu lembro que você falou a respeito de preconceito, eu meus pais mesmo, eu acho que muita gente se identifica com isso, os pais não gostaram de tatuagem, enfim, meu pai falou que eu só poderia fazer tatuagem quando eu fosse emancipada.
O que que é emancipada?
É, eu saí de casa, seu dinheiro, você use seu dinheiro pra fazer suas tatuagens, e foi o que eu fiz, né? Mas ainda ele ainda olhou com aquele olhar assim de pai reprovando. Mas hoje ele é bem tranquilo a respeito disso. Mas quando ele falava isso pra mim, ele falava, bandido, existe o termo tatuagem de cadeia.
Não, não só o termo, né? Como essa vertente mesmo da tatuagem, né? A tatuagem de cadeia. Símbolos, né? Que marcam os bandidos, da quantidade de mortes que uma pessoa tem nas costas, até se ele é estelionatário ou se matou policiais, que tem aquela coisa do palhaço, né?
É, eu tinha meio receio. Eu tinha uma tatuagem que eu achava muito interessante, que era um dos palhaços. Eu acho que nos Estados Unidos eles têm muito essa prática dos palhaços que saem de caixas, aqueles palhaços meio macabros, tipo o Pennywise, né? Porque eu tenho da banda, mas o Pennywise do It, né? O nome Pennywise é de um palhaço macabro, e esses palhaços são bem legais, as tatuagens são muito legais. Sim. E eu tinha receio.
Não, e que é uma bobagem não poder tatuar um palhaço, porque o palhaço significa que você matou um policial. Nossa,
mas já pensou se me pegam com essa tatuagem?
Não, sim, a gente pensa isso, mas porra, palhaço é uma parada tão legal, cara.
É, mas tem gente que tem medo de palhaço, né?
Tem gente que tem medo de palhaço.
Enfim, mas eu fiquei meio receosa em relação a isso. E essa simbologia de tatuagem me traz curiosidade interessante a respeito do nome Tatu. Esse nome Tatu, ele foi designado, acredita-se que foi o capitão britânico James Cook, em 1769, que ele, ao visitar o Tahiti tinha umas técnicas de tatuagem bem características da tribo, das tribos que povoavam ali. E quando ele teve contato com essa técnica, os tahitianos chamavam de tatau. Então, acredita-se que o nome tatu deriva-se disso, né? Do James Cook, que trouxe para cá, para o Ocidente, né, esse nome, e foi derivando e assim chegou ao nome tatu.
Bacana.
Bom, acredita-se, né? Mas é um nome interessante, né? É uma onomatopeia legal. Tatu.
Acho que, assim, o grande empecilho por muito tempo de se fazer uma tatuagem era pensar num trabalho, né? Tanto que você tinha que fazer uma tatuagem, tatuagens em lugares mais escondidos, porque a pessoa que ia fazer entrevista podia ter preconceito com tatuagem. Mas hoje, quando você vê jogadores de futebol, atores de TV, tatuados, né? É engraçado isso, porque de certa forma parece uma apropriação, né? Cultural, de certa forma, assim, né?
E a gente vai achar.
Porque assim, o Neymar pode. O Neymar não, o Neymar é jogador de futebol. Não, aquele cara ali é da bandinha tal. Aquele ali é a atriz. Olha que bonitinho a tatuagem da. Sabe?
É interessante, porque eu nunca tinha pensado por esse aspecto da apropriação cultural.
Rola um pouco, porque assim, a tatuagem sempre foi, de certa forma, assim, uma forma de encontrar as pessoas que pensam um pouco parecido ali. É, antigamente, quando você via uma pessoa muito tatuada, ou se vestia de uma forma mais alternativa e tal, você falava assim, pô, pode rolar um papo legal com aquela pessoa ali, porque fazia parte de meio que da tribo, assim.
Isso vem dos primórdios, né? Que identificava as tribos,
né?
Sinônimo de status e coisas do tipo.
E hoje em dia tá bem complicado, assim. Não é complicado, né? Que massa que tem muita gente fazendo tatuagem e que tá dando emprego pra um monte de gente, e é isso, as pessoas têm que fazer o que elas querem, o que elas gostam. Mas, sei lá, vou dar um exemplo, né? Sei lá, as bandas de sertanejo, tipo Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, essas coisas. Você não via os músicos do sertanejo tatuados e tal, mas se você pegar tipo as bandas de rock, você pegar, sei lá, Capital Inicial, um exemplo, o Dinho Ouro Preto já tem umas tatuagens, tá, saca? Então por aí você... Hoje em dia não, hoje em dia todo sertanejo tem tatuagem, o braço fechado de tatuagem e tal. Isso até dificulta um pouco, já tive alguns choques de cultura por causa disso. Tipo, de você trocar ideia com a pessoa e aquela pessoa não fazer parte de nada àquela tatuagem ali e tal.
E o pior é quando ela tem ideias tortas, né?
Que aí a gente vê, ó, já aconteceu coisas comigo, de eu ir tipo na Chili Beans, uma loja de óculos, assim, e o cara que me atender, sei lá, com dreadzão, todo estiloso, e você bate um papo ali de 5 minutos com o cara, e você vê que, velho, ele não sabe nem o significado daquilo que tá na cabeça dele, sabe?
E isso é apropriação cultural.
Pois é,
pesada.
E é meio complicado. E eu vejo um pouco disso, assim, na nossa sociedade, sabe? Assim, não, o meu vizinho é ladrão porque tem tatuagem de cadeia mal feita. Mas, sei lá, a mulher apresentadora do Fantástico pode a tatuagem que ela tem, sabe? Porque é a apresentadora do Fantástico e tal. Então, eu acho que é um preconceito, né? Essa coisa de apropriação cultural é um assunto bem delicado, né? Mas quando você pega um exemplo, sei lá, o rock and roll, né? Já que a gente já falamos várias coisas sobre o rock aqui, mas você pega tipo Chuck Berry, né? Chuck Berry fazia rock, mas o rock só foi popularizado com Elvis Presley, né? Depois do Elvis Presley.
Sim.
Entendeu? Então por aí você vê o tanto que é meio complicado. Eu acho que se enquadra ali na tatuagem, né?
É o típico caso de apropriação cultural. E nossa, não tinha pensado por essa ótica, né? De que o rock foi uma apropriação cultural. Ele só foi aceito porque o Elvis Presley apareceu tocando.
Ah,
o Chuck
Berry.
Ele foi inventado pelos negros, né? Gente, mas que coisa. Mas eu não sei se a tatuagem se poderia se enquadrar. Não,
eu acredito que se enquadra dependendo do contexto, mas a tatuagem é algo muito mais abrangente. Eu acho que não cabe a um grupo ou a outro, né?
Sim.
Um grupo que seja menosprezado, não sei se é essa palavra, ou não. Mas, assim, dá pra pegar esse contexto também de apropriação cultural.
Ah, sim,
ou de mentalidade mesmo, do julgamento, assim, sabe?
É porque precisa um artista dar o aval e ter determinada forma de comportamento para que as outras, para que a sociedade aceite
de certa forma.
É,
né?
De certa forma. Porque a apropriação cultural em si, ela perpassa pela uma determinada cultura que é apropriada de um povo oprimido.
De um,
né,
povo oprimido, sim.
E a tatuagem, talvez, não sei se poderia se enquadrar, mas também poderia, né?
De um povo ou de uma situação de opressão. De um povo, né? Ou de uma situação de opressão, né? Datada, historicamente falando,
é,
e tal.
É verdade. Mas em relação a isso é bem interessante, né? Em relação ao rock. Que coisa, né? O Chuck Berry fez a criação do rock.
Sim.
Ali com blues. O blues também teve esse tipo de...
Ah, com certeza. É, fica até uma indicação, né? De um filme muito, muito bom, que é o...
Cadillac Records,
né? Que fala desse começo do rock e até do hip hop, né? No finalzinho do filme mostra ali a atuação impecável da Beyoncé fazendo
a Aretha James. Lindo, chorei.
E tem aquele cara do pianista também. Nossa, um filme excelente que fala da história do Chuck Berry. O Chuck Berry ele é interpretado por um rapper que agora me falha a memória o nome dele, mas é um rapper muito bom também.
Essa informação pra
sim,
galera.
Sim, mas quem for ver o filme vai acompanhar. Vale muito a pena mesmo assistir. Cadillac Records, eu indico.
Tem a questão. E você vai ver na prática a questão da apropriação cultural ali. Porque também o Elvis aparece no filme, né?
Quem aparece?
O Elvis. Se cita o Elvis?
Eu acredito que sim, eu não lembro direito. Tem um tempinho que eu não vejo.
Cita sim. Se eu não me engano, cita e mostra bem essa relação dele cantando as músicas e o Chuck Berry sendo
preso, né?
Preso, gente.
É, tipo isso, né?
A apropriação cultural. E essa questão do dread também, porque eu falei, eu falei da pessoa que você citou a respeito de apropriação cultural pesada, mas às vezes a pessoa sem ter noção do que
claro. É porque assim, a questão do radicalismo é complicado pra tudo, né? É complicado pra tudo. Claro, você tem que entender o papel daquela pessoa que tá se sentindo ofendida de ver um símbolo sendo usado de forma negligenciada, sei lá se essa é a palavra também. Mas você tem que entender essa pessoa e você tem que entender a outra também que tá usando porque acha bonito, entendeu? Então tem que ter esse parâmetro aí pra não ser apelativo com ninguém, né? Mas é complicado quando a pessoa utiliza daquele símbolo e ainda caga no pau, né? Dizendo assim, né? No linguajar, mas... Que é tipo isso, você sabe que uma coisa tá ligada a um comportamento X e aquela pessoa tá utilizando aquilo, sei lá, pra arrumar briga, pra mexer com mulher na rua, sabe? Que, pô, você vê um cara de dreadlock, cheio de tatuagem, sendo um babaca, sabe? Pra sociedade, vai taxar todo mundo que é assim de babaca. Você sabe que não, a gente... Eu sou pai de família, eu tenho um monte de tatuagem, eu uso cabelo grande, uso barba e tento fazer com que as pessoas compreendam que não é porque eu me visto assim ou que eu sou assim que eu sou um marginal, que eu sou um bandido. E a sociedade tem isso, de julgar a gente pela forma como a gente se veste, como a forma se a gente tem tatuagem ou não. E os bandidos estão lá fora, né?
Engravatados.
Engravatados.
Diga-se de passagem.
Como é o filme do... O segundo filme lá do... Tropa de Elite? O inimigo agora é outro, né?
Não, acho que não, né?
É, sim, o inimigo agora é. Eu acho que é, do 2, acho que é, o inimigo agora é outro.
Mas fazer a discussão da apropriação cultural também é importante para que as pessoas que fazem uso, enfim, já vi várias relações na internet de menosprezar as pessoas que falam a respeito, mas não, a apropriação cultural tem que ser discutida para que as pessoas que usam elementos de uma cultura que tem uma simbologia, que tem uma representatividade, procurem saber,
claro,
mesmo.
Claro.
Por que usam? É importante você saber da cultura,
saber
de um povo.
Respeitar, porque é cultura, é você respeita. Aprender mais também, é acrescentar na sua vida mais coisas. Então é isso.
É
cara.
O exercício da empatia com o próximo, respeito ao próximo.
Claro.
Se você sabe o porquê, se você usa com respeito, ok. Talvez a pessoa use, não saiba, não tenha essa intenção de desrespeitar, mas é legal você saber da história daquela cultura, saber por que que aquilo é um símbolo tão representativo. É interessante, gente. Pratiquem o exercício do respeito e saibam.
E do conhecimento, né?
É
muito importante, eu acho que é muito relevante. Por mais que você não seja adepto, mas que você usa simplesmente por gostar, pelo menos saiba que aquele símbolo carrega uma história. Então, a partir do momento que você está com aquele símbolo em você, no seu corpo, ou no seu cabelo, seja lá o que for, tem um pouco mais de respeito, né? Porque é importante para alguém. E se é importante para alguém, é importante.
Exatamente.
Então, é isso.
E praticar não, a apropriação cultural, ela tem uma questão pejorativa, porque é uma apropriação com opressão, né? A opressão, oprimir um povo e se apropriar da cultura dele. Mas existe também a prática da assimilação cultural, em que ambos os povos trocam culturas e assimilam a cultura do outro de uma forma pacífica. E eu acho que isso é que é o interessante.
É isso que é o interessante.
A globalização traz isso, né?
Mais amor.
A globalização traz isso, de assimilação cultural entre os povos e uma harmonia. E a gente tá bem filosófico sobre isso.
Não,
mas
sempre,
é porque
sempre.
É maravilhoso, gente, o respeito. A gente traz essas discussões porque tatuagem não define caráter, então é respeito, é uma questão que acompanha, é um adorno estético, é uma forma de representatividade e de expressão individual.
Com certeza.
Se você quer fazer tatuagem no corpo escondido, a mostra, ok, que a gente seja respeitado por isso. Se você usa um elemento cultural, que a tatuagem é um elemento cultural, né? Ok também, vamos se amar, vamos se respeitar, e é isso.
Respeitar o próximo acima de tudo. Uma coisa que eu acho válido deixar aqui registrado, né, pra quem tá ouvindo esse papo, se você tá afim de fazer uma tatuagem, ou também se não tá afim, ou se não te interessa esse assunto, muito obrigado por você ter escutado até agora, tá aqui com a gente. Mas assim, procurem um profissional. Hoje, como tem muita gente fazendo, como virou uma coisa muito popular e todo lugar você encontra, é muito interessante você pesquisar, veja qual arte, qual tipo de desenho esse tatuador domina, sei lá, se é Maori, se é uma tatuagem tradicional, se é uma tatuagem old school, new school. Procura se informar que tipo de tinta, de pigmentação a sua pele pega mais, pega menos. Fica de olho nas dicas que o tatuador vai dar pra você depois que você fizer a tatuagem, pra você ter uma tatuagem bonita por muito tempo, porque afinal é pra vida toda, né?
Vamos ser velhos tatuados.
Velhos tatuados, as pessoas sempre perguntam, né? E quando você ficar velho, como vai ser essa tatuagem? Você é um velho tatuado. E é isso, cuida, porque é pra vida toda. Mas assim também, se você fez alguma coisa que você não gostou, cobre, faz aquela parada que pinta tudo de preto, igual o PC Siqueira fez.
Ou não, se você tiver grana, você tira.
Tira,
laser.
E faz outra. E
Vamos ser livre.
Seja livre. Foi bom pra você, Lélio, o papo?
Foi bem legal. Gostei demais.
Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu queria dizer que hoje eu tô um pouco triste, decepcionado.
Ué?
Deixar só, né, esse registro, porque talvez seja o último podcast que nós estejamos fazendo.
Ah, não.
É sério. Eu fui... tentar comprar equipamentos novos, né, pra fazer gravações de, do podcast, e o meu cartão da Lei Rouanet não passou.
Poxa.
E talvez, né, agora que não tem mais dinheiro da Lei Rouanet, fica difícil pra fazer arte, pra fazer programas de rádio ou programas de TV, ou o que quer que seja, porque artista sem dinheiro da Lei Rouanet não funciona.
A Lei Rouanet, que falta vai fazer pra gente? Meu livro de ideologia de gênero, como vai? Como eu vou comprar meu livro agora?
Não chegou?
Não.
Pode ser os correios de greve também.
Tchau,
valeu,
gente.
Beijo, beijo.